É uma satisfação saudá-lo, ao mesmo tempo cumprimento a todos os queridos ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria muito grande falar do Dia do Funcionário Público. Eu fui prefeito 14 anos, e 14 anos eu fui parceiro, companheiro do funcionário público. Não havia uma relação prefeito-funcionário. Todos nós éramos funcionários. Uma das coisas que me alegrou muito nessa minha vida pública, e que eu já conto para os meus netos, porque os filhos não aguentam ouvir mais, é que a gente construiu a Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Bandeirantes. Os outros prefeitos colocavam no orçamento um valor e no final do ano cancelavam. Nós colocamos, eles conversaram com o Dr. Edson Bernardes, nós achamos importante. E naturalmente que a gente tentou conseguir que alguma empresa importante do município doasse esse terreno. Aí fizemos uma carência de 90 dias e ninguém doou. Então nós compramos ali onde é hoje um alqueire e meio por R$ 225 mil, 75 por ano. Quando fomos pagar a última parcela, ela estava zerada, porque era uma inflação louca. Então eu tenho uma satisfação de ter no meu currículo essa grande obra que a gente fez para todos os funcionários. Inclusive a gente fazia no Dia do Funcionário festa o dia inteiro. Começava com uma missa, jogo de baralho, jogo de bocha, jogo de truco, jogo de malha, todos os jogos. E a gente mandava buscar os mais idosos que não tinham como ir. E eu recomendava os funcionários de chefia de cargo de confiança: olha, é dia do funcionário, tudo é possível, só não pode brigar. Quem exceder, amanhã nós abonamos a falta.
Eu vou conversar com o vereador Roberto Bastos, né, que na sessão passada pediu, inclusive em grande expediente, que se aprovasse alguns requerimentos seus que ele levaria em mãos a um deputado em busca de recursos. E realmente, a gente que anda pelo comércio afora, o pessoal cobra. Escuta, os vereadores, tem alguns buscando aqueles que eles apoiaram, outros não. Bom, Roberto, era para ter ido essa semana, não deu, ficou para essa semana. O que que você pretende realmente e com qual deputado? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, o deputado que eu estou buscando recurso é o Felipe Barros, né? De Londrina, deputado federal, o qual eu ajudei na campanha dele, trabalhei para ele aqui, fui coordenador da campanha do Felipe Barros aqui, tanto dele quanto do Bolsonaro, e também tem o estadual. Mas em especial, o Felipe Barros é o que eu estou levando os meus pedidos. E são vários pedidos para Bandeirantes.
Tem algum assim que você poderia destacar? Lógico, todos têm sua importância, evidentemente.
Olha, um deles, que eu já tinha feito esse pedido com o Felipe, e agora estou aguardando para se passar na Câmara também aqui, que não foi passado ainda, é a respeito de uma escola militar. Tá? Uma escola militar. É um dos pedidos meu para Bandeirantes, para trazer uma escola militar. Outros pedidos, é uma verba, um recurso para que possa estar reconstruindo algumas pontes rurais. Umas vão ser reconstruídas e outras vão ser feitas manutenção, reforma. Porque a gente tem visto os agricultores passando por certas dificuldades com colhedeira, caminhão. Querendo ou não, a nossa cidade, ela vive da agricultura. A agricultura, ela sustenta o nosso país. Então a gente tem que dar essa olhada para o lado dos agricultores e enxergar eles de uma forma melhor e poder abraçar eles e trazer eles mais para perto da gente, da nossa realidade do dia a dia.
Você já teve algum contato com eles sobre a possibilidade de algum recurso? Não vou dizer todos, mas de alguns. Você teve esses contatos já?
Serginho, eu tenho conversado com o Felipe, sim. Inclusive o Felipe já fez até uma live, já falou que Bandeirantes é uma cidade a qual ele tem muito apreço, muito carinho e pretende olhar para Bandeirantes de uma forma especial. Então eu acredito que o Felipe, ele é uma pessoa que realmente ele vai olhar muito por nossa cidade.
E você acredita que essa semana você encontra com ele, conversa com ele, leva em mãos esses requerimentos?
Isso, com certeza essa semana eu já tenho um evento para participar do PSL na cidade de Jacarezinho, tá? E se o pessoal quiser ir, vai ser à noite lá, às 19 horas. Depois eu vou estar passando um endereço para o pessoal, que eu não tenho aqui de mente agora, né? Mas eu vou estar junto com ele lá e vou estar levando esses pedidos meu, né? Para passar pessoalmente para ele, tirando foto junto com ele de cada pedido que eu entregar na mão dele.
Bom, e na sessão da última segunda-feira, você juntamente com o Daniel Gustavo Babon entrou com um requerimento pedindo alguns cuidados a respeito do nosso cemitério municipal.
Sim, Serginho, a gente estava vendo, a gente direto as pessoas me cobram, até porque eu moro bem pertinho dali, né? A rua principal, Avenida João da Silva Crava, é onde eu moro e eu sempre estou na minha calçada lá. E as pessoas sempre passam e cobram, assim como também cobraram o nobre vereador Daniel, a respeito daquelas calçadas, porque tem pessoas cadeirantes que não conseguem visitar os seus entes queridos, e mesmo com a pessoa junto para empurrar essa cadeira, se torna difícil, porque às vezes ela bate num buraco, numa valeta, e pode ocasionar ali um acidente maior.
Isso internamente, né?
Isso internamente, tá? Mas tem muita coisinha que pode ser feita. Nós fizemos vários outros pedidos, além desse que foi pedido agora, já teve outros pedidos, energia, para ligar energia elétrica lá para cima, para poder reformar o cruzeiro está bem numa situação difícil e não se gasta muito. Aquele cruzeiro, para fazer uma reforma dele, eu acredito que gasta o quê? R$600, R$700. Então é muito pouco. O valor é muito insignificante para deixar de fazer.
Aquelas árvores também, apesar do tamanho dela, ela chega a ser... Eu vou falar um estorvo, com todo o respeito, porque a gente sabe que árvore é árvore. Aí me falaram que... Está complicado para cortar devido ao tamanho, pode cair e derrubar o muro. Então, quer dizer, está complicado.
Sim, Serginho, realmente, que nem você acabou de falar, a gente não pode criticar as árvores, até porque elas nos dão o benefício do oxigênio para toda a nossa população e em outros mais. Mas, porém, ali no cemitério, naquele local, se torna complicado. Pelo fato do tamanho dela para você cortar e corre o risco de quebrar os túmulos de outras pessoas e também pelo fato da responsabilidade do município, porque uma vez que o município for tirar uma árvore daquela, ele se torna responsável. E aí ele vai ter que arcar com os danos. Porém, eu tenho que deixar claro, muitas das árvores que ali estão são de total responsabilidade do próprio munícipe. Ele vai, planta uma árvore, quando aquela árvore não lhe causa um prejuízo, ela causa prejuízo para o outro. Isso aí eu vi diversas vezes, situações ali que a pessoa tinha acabado de fazer um túmulo, colocar piso, e quando pensou que não, estava rachando o piso, a raiz, estava quebrando o túmulo. E a gente vai fazer o quê? Não é o município, é a própria munícipe que plantou a árvore.
E poderia o munícipe plantar?
Serginho, na realidade, assim, o cemitério ele não tem uma normativa dele, ou seja, ele não tem um estatuto dele. O nosso cemitério não tem. Precisaria ter um estatuto para definir o que pode e o que não pode ser feito. Pelo fato de não ter, leva-se meio que...
Embolado.
Embolado. Não seria bem essa palavra, mas foi uma palavra que vai servir no momento. Então, acaba se levando um pouco meio que embolado, meio de qualquer jeito. E aí, querendo ou não, tudo que você leva meio de embolado, meio de qualquer jeito, uma hora ele vai dar problema.
Como não tem lei, então leva meio sem regras, vamos falar assim.
Em parte sim. A prefeitura tenta segurar um pouco a onda ali, tenta segurar um pouquinho, mas muitas das coisas escapam nos meios dos dedos deles. Não tem como controlar. Uma vez que tem um estatuto, que tem uma regra, aí muda-se tudo, né? Porque daí você vai passar a seguir o estatuto. E ali necessita e se faz necessário um estatuto sim.
Muito bem, eu vou falar com o vereador Zé Mano. Foi levantado um questionamento a respeito do ônibus que vai a Curitiba com poucos doentes, no caso. E você defendeu, disse que procurou saber, não é nada disso que aconteceu. E você sabe melhor do que ninguém, você trabalhou muito tempo nesse setor. Primeiro, é fato esse negócio que o ônibus está indo com muito pouca gente para Curitiba ou é ocasional? Bom dia, Zé Mano.
Bom dia, Serginho, bom dia a todos que nos ouvem. Não é fato. Aconteceu que uma pessoa fez essa denúncia, né? E daí, logo no dia, eu fui ainda falei pro próprio vereador, falei para ele que não procedia daquele jeito e que expliquei para ele como que funcionava, que geralmente quando a pessoa sai, os pacientes saem no domingo, fica 3, 4 ou até mais internado, daí no retorno vem pouca gente mesmo. E daí, nesse dia, eu fui procurar saber. Fui, conversei logo direto, nada mais justo que o próprio motorista, que o Aguinaldo, né? Que, no caso, é o que mais tá indo para Curitiba, né? Fui, perguntei para ele, inclusive, até peguei uma lista dele, dos pacientes, que aconteceu que aquele dia ficou 6 pacientes internados. E daí deu certo de que veio com pouca gente. Mas é preferível que vai com pouca gente, que principalmente com ônibus grande, que é banco executivo, não é banco
Convencional.
Convencional, tá entendendo? Então, ele até disse para mim, falou, Zé, até inclusive, às vezes tem alguns dias assim que tem até uma tal pessoa, tantas pessoas, eu até acho melhor que eu nem cavando um gozi. Porque, para conforto dos pacientes.
É porque até na hora que falaram de 5 pessoas, 3 pessoas, eu falei, poderia ir de carro. Mas aí é o desconforto, a pessoa está indo para uma cirurgia ou está voltando de uma cirurgia. Você lembrou bem. E é um ônibus também, é com 20 pessoas, é com 20 lugares, não é nenhum absurdo de ônibus.
Não, de forma alguma. E outra, se for ver em termos de consumo, não fala nada. É quase que a mesma coisa de um carro. Agora, entre uma mãe com a criança, levar uma criança no colo, porque geralmente não tem cadeirinha, tem que levar no colo. Agora, já o ônibus não, tem o cinto. É muito mais conforto.